Boa tarde, senhores deputados. Em primeiro lugar, queria desejar um bom ano a todos, um bom ano de 2016. E passávamos então à nossa ordem do dia, a qual é minúscula, pelo que a nossa reunião, em princípio, não terá razão para se alongar hoje, excessivamente. Em matéria do ponto primeiro, respeitando as informações, várias notas dispersas. Podíamos começar pela que diz respeito a uma informação que entretanto chegou, no sentido que um partido egípcio, o partido Wafd, que também, portanto, representação parlamentar no Parlamento egípcio, é o terceiro maior partido no Parlamento egípcio, desejava encetar contactos com partidos políticos portugueses. De modo que esta informação, com origem na nossa embaixada no Cairo, será distribuída pelos grupos parlamentares, cada grupo dará o seguimento que entender. Também é referido o interesse em ter um contacto formal com a nossa comissão, não sei se justificará, em todo o caso, no plano das relações entre os partidos, fica esta nota, seguir-se-á a distribuição do documento. Dizer-vos também que chegou à nossa comissão um pedido de emissão de parecer sobre a Conta Geral do Estado 2014, nos termos dos nossos critérios, é ao PSD que compete a nomeação do deputado autor do parecer, sendo que existe um prazo limite dentro de remessa do nosso parecer à Comissão de Orçamento e Finanças e agora Modernização Administrativa, que é dia 29 de janeiro. Os seus deputados já estão em condições de indicar um nome ou preferem indicar na próxima reunião?
Todos nós somos especialistas em contas.
Eu sou nas minhas.
Sou deputado especialista nas suas contas. Muito bem, então vamos aguardar até à próxima primeira. Muito bem. Ora bem. Eu só queria chamar a atenção do seguinte, senhores deputados, senhor deputado José Cesário.
Ângela Guerra.
Deputada Ângela Guerra. Sr. Deputado José Cesário, era possível indicar à sua deputada Ângela Guerra que o parecer deve ser apresentado na nossa reunião de 26 de janeiro? Para que possa então ser apreciada 29 de janeiro na outra comissão. Ok. Em princípio será agendada, estas matérias que não dependem exclusivamente de nós, têm sempre este caráter um pouco incerto, uma audiência com o Sr. Eric Solheim, que é o chairman do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE. Este cavalheiro vem a Lisboa apresentar o relatório da OCDE sobre Portugal e estas datas disponíveis, não existe ainda uma data definitiva, seriam 25, segunda-feira, ou 29, sexta-feira. Aparentemente nós temos aqui uma palavra a dizer, porque o cavalheiro desloca-se à Assembleia da República.
Não, nós queremos é que se desloque à Assembleia.
Nós queríamos que, enfim, a propósito desta ocasião, ele fizesse a sua representação, a sua apresentação, não no Instituto de Camões, conforme estava previsto inicialmente, mas aqui na Assembleia. Há duas datas para este efeito, nenhuma delas boa. Uma é 25 segunda-feira, a outra é 29 sexta-feira, depois do almoço. Eu acho que era interessante que este acontecimento decorresse na Assembleia da República e ficava, enfim, os seus deputados têm as vossas vidas, todos nós sabemos como são as sextas-feiras, ficava um apelo para os seus deputados, na medida das vossas possibilidades, aqueles que puderem estar presentes neste acontecimento. Ele é importante e é interessante pela informação que vai ser disponibilizada, portanto apontariam nas vossas agendas para que no dia 29, sexta-feira, a seguir ao almoço, que é uma segunda-feira que me parece toda em toda inviável. E com isto cumprimos desde logo um ponto que vem no nosso plano de atividades. Portanto, entramos no ano com o pé direito, logo cumprindo uma das exigências do nosso próprio plano.
29.
Muito bem. Queria dar-vos também conhecimento de que foi formalmente solicitada junto do Estado de Estado dos parlamentares que se desencadeasse o processo de apresentação de propostas, que de acordo com o procedimento habitual tem origem no Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, julgo mesmo que acontecerá nos demais ministérios e na relação que mantém com as correspondentes comissões parlamentares, no que respeita à indicação das datas das reuniões ordinárias com a nossa comissão, das audições regimentais. E, portanto, filme agora entregue uma resposta, no sentido que na próxima conferência de líderes já será debatido e aprovado, apresentado um mapa global. Portanto, será um mapa global, significa que todas as comissões vão fechar o seu calendário de audições regimentais. Já teremos notícias, portanto, na nossa próxima reunião. E também dar-vos conhecimento que vai ser enviada em nome da Comissão uma carta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, no sentido de enfatizar, uma vez mais, convém aqui lembrar que não temos sido excessivamente bem-sucedidos nestes nossos esforços, mas na aplicação, na efetivação da regra de audição prévia dos senhores embaixadores colocados em postos no exterior, na nossa Comissão. Portanto, encontrar sempre uma oportunidade para que os embaixadores, não todos, como é evidente, haverá um critério discricionário, não temos o mesmo grau de curiosidade sobre o que têm a dizer os senhores embaixadores colocados em todos os postos, e, portanto, mas que a regra seja observada no sentido da Assembleia poder ser consultada sobre o seu interesse em ouvir em audição os senhores embaixadores colocados pelo MNE nos diferentes postos. E com isto fechávamos o ponto de informações. O segundo ponto respeita à análise do contributo da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para a Revisão Estratégica Europeia de Segurança, matéria já várias vezes tratada nas nossas reuniões. Temos uma deputada relatora, é a senhora deputada Isabel Santos, a quem eu passaria a palavra para falar sobre este tema. A senhora deputada tem a palavra.
Sr. Presidente, tal como tinha dito na última reunião, na Comissão de Assuntos Europeus chegou-se à conclusão que nem sequer o drafting desta proposta de alteração, de revisão da estratégia global está elaborado por parte da União Europeia. Há uma série de documentos de suporte que ainda faltam e há uma série de audições que se vão realizar nas próximas semanas, nomeadamente uma conferência que se realizará no IDN a 1 de fevereiro e que será muito importante para ouvirmos alguns dos principais, uma das principais responsáveis na elaboração desta revisão da estratégia global. E nesse sentido, o que ficou concertado é que aguardaríamos o decorrer dos acontecimentos e, antes de março, teríamos o documento final elaborado. Ora, eu apontaria para, em meados de fevereiro, trazer a esta comissão o nosso contributo, de forma a depois podermos concertar com as outras duas comissões envolvidas, ou seja, a Comissão de Defesa e a Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim será feito. Por último, temos um terceiro ponto que respeita à mensagem a remeter ao Estado de São Paulo por motivo da destruição do Museu da Língua Portuguesa. Esta carta foi redigida com a colaboração do Sr. Deputado José Cesário. Ela foi destruída para saber se a Comissão se reconhece na carta. Pela minha parte, acho que a carta está muito bem feita. Não sei se o Sr. Deputado José Cesário deseja usar da palavra. Se a Comissão não tiver... Se quiser, faz favor, ter a palavra.
Não, apenas para referir que foi na sequência da discussão que tivemos aqui na última reunião e, portanto, espero que isto já passou por um crivo, uma apreciação por parte de vários deputados, já recolheu sugestões diversas e espero que corresponda ao sentimento geral da Comissão.
Sr. Deputado Paulo Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, para dizer também que, da nossa parte, subscrevemos aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado José Cesário, na medida em que o texto teve vários contributos, foi afinado o texto relativamente à utilização de um conjunto de termos, à linguagem do próprio texto, e aquilo que agora aqui chamava a atenção, porque aquilo que nos foi proposto era que isto fosse enviado ou na forma de mensagem ou na forma de deliberação da Comissão. Da nossa perspectiva, consideramos que, se for enviada como uma deliberação da Comissão, terá maior peso institucional e nós consideramos que será mais adequado para uma circunstância como esta. O texto já tinha sido consensualizado entre os vários partidos, no entanto, numa troca de impressões que nós tivemos, achámos que seria importante que, se os colegas estiverem de acordo, que pudesse ser acrescentado aqui na parte onde se refere a solidariedade da Assembleia da República, não apenas ao Governo do Estado de São Paulo e à Fundação e a todo o povo irmão do Brasil, mas que também se coloque à República Federal do Brasil, de forma a que não fique uma circunstância mais localizada e que tenha a ver com esta dimensão mais vasta da própria lusofonia. Se estiverem de acordo, foi na sequência daquilo que nós também discutimos entre nós, se estivessem de acordo é acrescentar só a República Federal do Brasil, seria um aditamento ao texto que aqui nos é proposto.
Então, agora, Sr. Deputado, não sei se há algum Sr. Deputado a usar da palavra. Eu acho que é uma sugestão que deve ser tida em conta. Acho que se justifica, de facto, converter a mensagem de liberação. O conteúdo é o mesmo, também está feita a versão de liberação. Vamos então. Sr. Deputada Carla Cruz, não percebi se. Muito bem. Então, não havendo objeções, vamos converter a mensagem numa deliberação. O trabalho que, felizmente, já está feito. E vamos, então, proceder a... Vamos encaminhar para o plenário a votação. Não sei se existe a necessidade de fazer aqui uma votação. Sr. Deputado, uma deliberação. Acho que seria perfeitamente desnecessário. E, assim sendo, Sr. Deputados, não tenho mais nenhum ponto, a não ser a marcação da próxima reunião, a qual terá lugar na próxima terça-feira, nos termos habituais. Não. Sr. Deputados, antes de fecharmos a nossa reunião de hoje com uma agenda invulgarmente pequena, não sei se algum dos Srs. Deputados deseja, no ponto assuntos, usar da palavra para suscitar alguma questão. Não sendo esse o caso, muito obrigado pela vossa presença. Reencontramos-nos então para a semana.